Parashat de esta semana, Parashat Vayishlach, Parashat começa contando sobre os preparativos que Yaakov faz para se encontrar com seu irmão Esav. E ele manda presentes para o seu irmão, um monte de animais, e um discurso também. Ele pede para avisarem ele que eu não me tornei aquilo que você imagina. Todo o discurso dele em torno de demonstrar que, verdade que eu recebi as bênçãos do papai, mas não virei nada, não precisa se preocupar, assim, não fiquei tão grande assim. E depois a Torá conta sobre a luta que Yaakov tem com o anjo do Esav. E finalmente o encontro dele com Esav. E as perguntas que Esav faz para ele, o que ele responde, seus detalhes. Depois ele segue a viagem e vai para Shechem e compra um terreno em Shechem. E lá acontece que o filho do chefe de Shechem, que era o Shechem, filho do Hamor, sequestra a Diná, violenta a Diná, e quando os irmãos ficam sabendo, eles fazem um plano de vingança para a cidade, uma cidade corrupta, onde ninguém se levantou para chamar a atenção da situação. No final das contas, eles acabam se vingando de todos os homens da cidade. Depois Yaakov segue viagem. Hashem troca, não troca, acrescenta. Diz que o nome dele, além de Yaakov, será Israel. Torá conta sobre o falecimento da Rachel, quando nasce o seu caçula Benjamim. Torá conta sobre o falecimento de Yitzhak. Depois a Torá fala sobre a descendência do Esav. Toda a descendência dele, os generais numa primeira época, os reis numa segunda época. E dessa forma, a Torá esgota o que tem a se dizer a respeito do Esav. Bem no começo da Parashá, tem uma passagem muito interessante e que traz uma lição muito importante para nós. A Torá diz que Yaakov Avinu envia mensageiros para o seu irmão Esav, e ele diz o seguinte: assim diz o Yaakov, seu irmão, o Yaakov, seu servo, Im Lavan Garti, eu morei com o Lavan até agora. E o Rashi explica cita duas explicações do que significa em Lavan Garti. Isso quer dizer, morei com Lavan, quer dizer, o que significa em Lavan Garti? O Rashi diz que Garti significa Tariag. Garti tem o valor numérico de Tariag, de 613. Torashi traz assim, a primeira explicação que Torashi traz é que eu não me tornei uma pessoa importante, sim Ger. Garti, da linguagem de Ger, eu sou um forasteiro. Me virei uma pessoa importante. Segunda explicação do Rashi é que Garti tem o valor numérico de 613, Tariag. Ou seja, eu morei com Lavan Harashá, Vetariag mitzvot shamarti, e eu guardei as 613 mitzvot de Hashem, velolamati mimasavaraim, e não aprendi dos maus caminhos do Lavan. Ou seja, em outras palavras, Yaakov está dizendo ao Esav: não começa comigo. Eu morei com o Lavan e já conheço os tipos, já sei lidar com esses tipos, e eu me comportei lá direito, não aprendi dos caminhos do Lavan. Não se mete, me deixa em paz. E muitos mefarshim, muitos comentaristas perguntam o que Yaakov está transmitindo para o Esav. O Esav era um assassino. O Esav era um bandido. O Esav era um criminoso. O que interessa a ele se você guardou as mitzvot, não guardou as mitzvot, se você se comportou direito? Não, você não está falando na linguagem de Esav. O que interessa para Esav saber, olha, vou te falar uma coisa. Fiquei morando na casa do Lavan. O Lavan que é um trapaceiro. E mesmo assim, eu continuei guardando tudo aquilo que eu aprendi na minha casa com Yitzhak. Esav não guarda o que ele aprendeu na casa dele. Por que ele está muito aí com o que o Yaakov está falando? O que o Yaakov quer transmitir com essas palavras? O livro Ateret Dudaim, escrito pelo Rav David Zucker, traz uma resposta muito, muito interessante. O Kli Yakar, um dos comentaristas da Torá, recentemente nós falamos sobre ele, Kli Yakar diz sobre o versículo que aparece lá para trás, quando, duas semanas atrás, quando Yaakov recebe as brachot, e o Lavan fica furioso. Desculpa, o Esav fica furioso. O Esav diz: Yikrevu yemei evel avi ve'ahargai et achi. Vão se aproximar, quer dizer, quando chegar o momento de luto pelo meu pai, eu vou matar o meu irmão Yaakov. Diz o Kli Yakar: por que o Esav estava esperando pelo momento que o seu pai vai morrer para poder matar Yaakov? Porque o Esav percebia que o que protege o seu irmão é o fato dele estar estudando Torá. O estudo da Torá protege ele. Se o estudo protege ele, ele pensou: vou esperar. Quando Yitzhak falecer, uma pessoa que está de luto, está proibida de estudar Torá, porque a Torá alegra os corações. Então o Yaakov vai estar sem a proteção do estudo. Aí sim eu posso atacar ele e eu vou conseguir matar ele. Diz o Ateret Dudaim, isso nos ajuda a entender o que o Yaakov agora está querendo transmitir para o Esav. O Yaakov está dizendo para o Esav: você sabe que quando eu morava na casa do papai, eu era um Yoshev Ohalim. Eu ficava sentado na tenda estudando. Eu estava sempre estudando Torá, seja na minha casa, seja na Yeshiva de Shem Yever. Eu estava sempre estudando Torá. Quando eu fugi de você, fugi de casa, eu fui também estudar na Yeshiva do Ever. Até aí está tudo bem. Estava protegido. Mas agora eu estou voltando da casa do Lavan. O que eu fazia na casa do Lavan? Eu criava o rebanho. Então, se você estava a pensar o que será que ele fez nos últimos 22 anos? 22 anos ele estava cuidando do rebanho. Ah, então se é assim, agora é o momento que eu vou conseguir atacar. Agora eu vou conseguir acabar com você. Por isso, diz o Yaakov: Tariag mitzvot shamarti. Sabe o que significa shamarti? Shamarti tem dois sentidos. Shamarti pode ser guardar, chamar-te também em hebraico pode ser aguardar. Quer dizer que é verdade que eu durante esse tempo estava trabalhando. Eu precisava me sustentar, eu precisava casar, eu precisei trabalhar. Mas enquanto eu trabalhava, sabe onde estava a minha cabeça? Eu o tempo todo pensava quando finalmente eu vou poder voltar a estudar. Eu trabalhava, precisa trabalhar. Mas enquanto eu trabalho, eu estou ansioso pela volta ao estudo da Torá. Isso faz com que mesmo durante esse período que ele não está estudando, ele tenha proteção e ele tenha o mérito da Torá. Quando uma pessoa está no trabalho e ele espera pelo momento que ele vai poder estudar Torá hoje, isso faz com que esse período que ele está trabalhando também traga proteção para ele dessa ansiedade pelo estudo da Torá. Tem um grande mestre que viveu há 250 anos, chamado Rabbi Avraham Dantzig. Rabbi Avraham Dantzig era Mechutan do Gaon de Vilna. E ele foi o rabino de Vilna. Só que ele era, no começo de carreira, ele era um homem de negócios. Até que os negócios faliram, no final das contas acabou virando o rabino da cidade. E ele, quer dizer, quando ele faliu, convidaram ele para ser o juiz, um dayan na cidade. Ele aceitou, no final acabou virando o rabino da cidade. Ele escreveu alguns livros. Os dois livros famosos dele chamam-se Chaye Adam e Chochmat Adam. São livros de resumo das leis. Hoje em dia, existe um livro muito conhecido que é posterior a ele, chamado Kitzur Shulchan Aruch. O resumo do Shulchan Aruch, o resumo do Código de Leis. Esse livro foi escrito pelo Rav Gansfried. Depois, o Chochmat Adam, Chaye Adam, foi anterior, ele escreveu o primeiro resumo das leis. Ele enxergou que as pessoas trabalham e acabam não tendo tempo de se dedicar a estudar o Shulchan Aruch, precisam saber as leis. Então ele resolveu fazer um livro mais sintético que as pessoas trabalhadoras pudessem também estudar. Ele escreve na introdução que, afinal de contas, ele nasceu em Danzig, na Polônia, e ele fazia os negócios na cidade de Leipzig. Então ele escreve na introdução do Chochmat Adam, eu sei que as pessoas vão falar sobre mim, de onde surgiu esse cara? Ele traz um versículo de Shmuel, que o Shaul também está entre os profetas. Nós sabemos que esse homem é um homem de negócios. 15 anos ele vendia mercadorias em Leipzig, em Frankfurt. Como pode ser que ele estudou Torá para agora vir escrever um resumo, um compêndio de leis? De onde ele sabe as coisas? E ele diz que Deus sabe muito bem que eu nunca trabalhei para acumular riqueza. Eu trabalhava para poder sustentar minha família. E é verdade que uma pessoa que se distancia da Torá, a Torá também se distancia dele. Mas se a intenção da pessoa não é abandonar a Torá, mas devido às circunstâncias além do seu controle, ele não consegue estudar a Torá como ele gostaria, Deus não permite que ele abandone a Torá. Deus não permite que a Torá abandone a pessoa. Uma pessoa que, no meio dos seus negócios, anseia pela oportunidade de retornar a estudar a Torá direito e com bastante vigor, a Torá não abandona ele. E ele então escreve isso, eu digo sobre mim. Embora eu tive que viajar para lugares distantes e me envolvia nos negócios, e minha sabedoria da Torá continuou comigo, porque o tempo todo eu pensava em Torá. E quando estava na loja, eu pensava na Torá. E quando eu ia viajar, eu pensava na Torá e tentava estudar. E os meus colegas empresários podem testemunhar que mesmo quando eu viajava para Leipzig, eu nunca deixei de levar embaixo do meu braço a Gemará, o Tanakh e a Mishnah. E mesmo durante os tempos das grandes feiras, eu estudava uma página e meia de Gemará todos os dias, além das Mishnayot. E dessa forma eu posso escrever um livro de leis, porque Tariag Mitzvot Shamarti. Eu ansiava, esperava por voltar para a casa de estudos. E essa é uma lição para nós. Existem pessoas que conseguem sentar e estudar a Torá o dia inteiro. Ou porque eles fazem isso por opção e outras pessoas ajudam eles a se sustentarem. Ou pessoas que, graças a Deus, já fizeram a sua fortuna e podem se dedicar ao estudo. Existe de tudo. Mas tem as pessoas que não dá. Precisa sustentar a família. Você tem que trabalhar. Se você vai para o trabalho, você leva um livro de Torá junto com você, porque afinal de contas sempre tem algum momento que não tem o que fazer. E você pode estudar. Sempre tem um momento que você está na fila do banco. Tem uma fila aqui, está esperando isso, está esperando aquilo. Dá para pegar um livro e abrir. Nem que você leia um parágrafo. Dependendo da fila, você consegue ler quase um livro inteiro. Então, aproveitar esse tempo para poder estudar um pouco. Uma pessoa que vive com a Torá, e Tariag Mitzvot Shamarti, eu espero e eu anseio pela Torá, a Torá não abandona ela. Muito pelo contrário. A Torá protege essa pessoa. Quão bonito é quando você vê pessoas tomando ônibus, ou na fila do banco, onde for. E a pessoa está com um livro de Torá junto dele. Seja um Humash, seja uma Gemará, seja qualquer outro livro de Torá. A pessoa está lá lendo, aproveitando, tem 5 minutinhos, fila do supermercado. O que você faz na fila do supermercado? Abre algum livro que você leva junto com você. Hoje em dia, tem aulas também para se ouvir, enquanto as pessoas põem o fone e estão ouvindo alguma aula de Torá. Aproveitando esses momentos, que, ou seja, a pessoa demonstra que ele tem interesse, que ele tem vontade, que ele tem desejo pela Torá, ele aproveita esses momentos, o momento do trabalho não fica fora da Torá. Pelo contrário, isso traz também proteção para a pessoa, isso traz benefícios para a pessoa, traz bênçãos para a pessoa, e com certeza isso traz méritos não só para a pessoa, não só para a família, como para o nosso povo de uma forma geral.